Senhor presidente, vim apressado para subir aqui na tribuna. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tive a oportunidade na semana passada de acompanhar a presidenta Dilma na reunião de constituição da CELAC, em Caracas, na Venezuela. Queria primeiro, senador Paulo Paim, falar do... E vou entrar nesse tema daqui a pouco. Do orgulho de ver a nossa presidente nas discussões bilaterais, o entendimento em profundidade dos desafios dessa crise econômica internacional, entendimento do papel da integração sul-americana. Mas eu quero falar do desempenho da presidenta Dilma depois. Quero começar aqui fazendo uma reflexão sobre a constituição da CELAC, a presença do México nessa reunião, a presença da Colômbia. Começo a ler o meu pronunciamento. Em 92, todos sabemos, o México assinou, com a grande expectativa positiva que tinha no país, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, o qual, a partir de sua entrada em vigor, abriu incondicionalmente a economia mexicana à predatória concorrência dos produtos norte-americanos e tornou aquele país extremamente dependente, política e economicamente, da grande superpotência mundial. Entretanto, 18 anos após essa decisão estratégica de privilegiar em sua inserção internacional a relação bilateral com os Estados Unidos, o México aderiu com grande entusiasmo à recém-criada Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que concretiza mediante um processo de integração regional Sul-Sul, contraponto geopolítico às relações de subalternidade com os Estados Unidos. O que aconteceu nesse período? O que se passou, senador Inácio Arruda, foi que além do fracasso das políticas neoliberais, a aposta estratégica do México e de outros países latino-americanos na relação privilegiada com os Estados Unidos, os inevitáveis efeitos negativos dessa integração tão assimétrica se tornaram cada vez mais evidentes. No campo industrial, houve grande esfacelamento da estrutura produtiva nacional. Muitas empresas mexicanas não conseguiram sobreviver à concorrência da produção industrial dos Estados Unidos. E as que conseguiram foram, em boa parte, compradas a baixo preços por grupos econômicos norte-americanos. Isso aconteceu de modo especialmente intenso na outrora pujante indústria têxtil mexicana, que passou a orbitar a cadeia produtiva dos Estados Unidos. Na área agrícola, senhor presidente, houve a geração de grande insegurança alimentar. O México, que era exportador de grãos no período pré-NAFTA, passou a importá-los dos Estados Unidos em sua quase totalidade. Tal processo de destruição das culturas agrícolas se deu, inclusive, no que tange ao milho, base da alimentação e culinária mexicanas. Hoje em dia, o milho utilizado no México é quase todo colhido nos Estados Unidos, que subsidia fortemente sua produção. Ademais, houve fragilização da proteção jurídica ao meio ambiente e a precarização das relações trabalhistas em virtude da proteção dos interesses dos investidores norte-americanos, assegurada no capítulo sobre investimentos do NAFTA. A consequência mais relevante foi, contudo, o aumento das desigualdades regionais e sociais no México. Houve poucos ganhadores mexicanos com a integração aos Estados Unidos, concentrados principalmente no norte do país. As demais regiões e a grande massa dos trabalhadores urbanos e rurais mexicanos não se beneficiaram. Na realidade, ocorreu significativo incremento das assimetrias regionais e sociais, impulsionado pelos efeitos econômicos, desagregadores e destruidores da integração aos Estados Unidos. Estudo feito pelo Banco Mundial em 2007 mostrou cabalmente que os efeitos da inserção internacional do México ao longo do NAFTA foram substancialmente regressivos, ao passo que, no Brasil, a estratégia de inserção econômica no cenário mundial produziu resultados altamente progressivos. De fato, o Brasil, senhor presidente Paulo Paim, Vossa Excelência tem chamado o debate sobre a integração sul-americana na Comissão de Direitos Humanos, né? De fato, o Brasil adotou uma estratégia de inserção inversa do México e a de outros países da região. A partir do governo Lula, o nosso país rejeitou claramente a proposta de alca ampla norte-americana, que continha cláusulas idênticas às do NAFTA, e apostou na integração regional via Mercosul e Unasul, e na diversificação de parcerias estratégicas, principalmente com os demais BRICS e na articulação geopolítica Sul-Sul, sem descuidar, porém, de suas boas relações com os países mais desenvolvidos. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eu me lembro que naquela primeira eleição do presidente Lula, o debate que era imposto a toda a América Latina era de adesão à área de livre comércio das Américas. Senador Paulo Paim, nós não teríamos instrumentos para sair da crise de 2008 e o país não seria, o Brasil não seria o Brasil, que vai se transformar na quarta economia mundial até o ano de 2023, se nós tivéssemos aderido à ALCA. Esse foi um dos pontos centrais e a vitória do presidente Lula e a vitória de vários outros governantes de esquerda na América Latina impediram aquilo que, ao meu ver, era um plano de colonização, de recolonização da América Latina. Nosso parque industrial não teria aguentado, como não aguentou e sofreu muito a indústria norte-americana, a indústria mexicana, com o NAFTA e com a força da indústria norte-americana, que acabou destruindo parcela significativa do parque industrial mexicano. O grande aumento das nossas exportações, as brasileiras, e os alentados superávites comerciais que tal estratégia proporcionou foram decisivos para reduzir substancialmente a nossa vulnerabilidade externa, zerar a dívida externa brasileira e criar um quadro econômico propício a redução das taxas de juros e retomada do crescimento. Além disso, tal estratégia aumentou significativamente nosso protagonismo internacional e nossa autonomia político-diplomática. Assim, ao contrário do México e de outros países da região, o Brasil hoje é ator mundial de primeira linha, que consegue articular exitosamente os interesses regionais e os anseios dos países em desenvolvimento em todos os fóruns internacionais relevantes. O nosso país fez a escolha estratégica acertada e soube aproveitar pragmaticamente as mudanças na ordem geoeconômica mundial que deslocaram o centro dinâmico da economia internacional para os países emergentes. Já os países que apostaram na integração assimétrica aos Estados Unidos e as demais grandes economias internacionais não colheram os frutos apregoados pelo ideário neoliberal e o realismo periférico, e agora estão fortemente ameaçados pela crise mundial que vem afetando mais intensamente as economias dos Estados Unidos e União Europeia. A adesão entusiasta à CELAC do México e de outros países como a Colômbia, que privilegiaram suas relações bilaterais com os Estados Unidos, representa, assim, um reconhecimento, ainda que tardio, do fracasso da globalização assimétrica e a necessidade de corrigir rumos, especialmente no contexto da presente crise mundial, que tende a acelerar as mudanças geoeconômicas e geopolíticas na ordem internacional. É um sinal dos tempos e dos ventos que sopram a favor da integração regional, da articulação dos interesses dos países emergentes, do multilateralismo diplomático e da correção das assimetrias no cenário mundial. É um sinal também que a América Latina está atingindo a sua maturidade política e pretende definir seu destino endogenamente, sem as históricas interferências da grande superpotência mundial.
Permite só que eu faça uma pequena homenagem ao grupo da terceira idade do Ceará, que está nos visitando, e também o grupo de catada de Natal, Ceará. De nada. Grupo Terceira Idade do Ceará e também um grupo de Natal que estão visitando o Congresso. O senador Lidberg na tribuna e hoje ele está de aniversário.
Obrigado. Aquelas praias... Muito obrigado. Amém. Aquelas muito praias de Canoa Quebrada são Aracati, não são? Já fui lá. Há mais de 20 anos atrás.
Vida longa ao senador Lidberg, muitas primaveras e vida longa às suas ideias e os ideais que ele defende.
Muito obrigado, viu? Fez muito bem interromper o senador Paulo Paim. Eles já tinham entrado e já estavam... Pois bem, eu dizia que CELAC é sinal de que a América Latina está atingindo sua maturidade política e pretende definir seu destino endogenamente, sem as históricas interferências da grande superpotência mundial. Nesse quadro, a avassaladora emergência regional e internacional do Brasil é um sinal inequívoco e contundente da correção da nova política externa brasileira, tão criticada pelas viúvas da afinada ALCA e pelos equivocados opositores daquilo a que José Serra se referia pejorativamente como integração cucaracha. Pois bem, a integração cucaracha agora tem patas fortes e, ao contrário de outras, caminha decididamente para frente. Senhor presidente, de fato, foi uma reunião histórica. E eu quero destacar aqui o papel da nossa presidente. Eu, como brasileiro, não estou falando como senador do Partido dos Trabalhadores, fiquei orgulhoso de ver o papel da nossa presidente. A liderança entre os países sul-americanos e do Caribe. A consciência da gravidade da crise econômica internacional. Tive a oportunidade de participar de reuniões bilaterais da presidenta Dilma com a Venezuela, o presidente Chávez e seus ministros, depois com o presidente da Bolívia, Evo Morales, e seus ministros, e com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, e seus ministros. E a gente via e sentia esse orgulho do papel da nossa presidente. A presidente tem muita clareza, senador Paulo Paim, eu já fiz uns pronunciamentos aqui. Essa crise é uma crise diferente, é a continuidade da crise de 2008, mas tem diferenças. O baixo crescimento europeu, ou recessão europeia, vamos ver a que isso vai levar, o baixo crescimento norte-americano e o papel da China apontam um cenário de uma competição comercial, global, terrível. E se nós não protegermos os nossos mercados, se nós não protegermos a nossa indústria, eles só têm uma forma de sustentar o crescimento deles, vindo para cima dos países emergentes. E esse mercado brasileiro é um mercado, um grande mercado de consumo de massas. Então, a presidenta Dilma, e eu quero aqui apontar algumas posições do governo brasileiro antes do acirramento da crise, em setembro. A presidenta Dilma lançou o Plano Brasil Maior no dia 2 de agosto, já se antecipando à deterioração desse cenário de crise econômica internacional. E o Plano Brasil Maior é isso, é olhar para a inovação, é dar estímulo à indústria, aos nossos exportadores, é proteger o nosso mercado. Apresentem muita clareza desses desafios, né? Nós não aceitamos virar exportadores de commodities. Nós não aceitamos esse papel que querem nos impor nessa nova divisão internacional do trabalho. Agora, é a clareza da presidenta Dilma desse aspecto, mas a discussão também como constituir aqui a integração sul-americana, senador Paulo Paim, e eu participei dessas reuniões, a partir do fortalecimento do comércio, não só do comércio regional, mas também a discussão da inclusão produtiva. De que forma a Argentina pode desenvolver determinadas cadeias produtivas que nós não temos desenvolvido? De que forma a Argentina pode beneficiar as nossas cadeias produtivas e não cadeias produtivas da Europa, da China? De que forma essa relação aqui pode ser uma relação que nos proteja desse cenário devastador em relação à nossa indústria que essa crise econômica internacional nos impõe? Nós não podemos aceitar essa invasão de produtos manufaturados chineses. Então, é esse o cenário. O cenário é um cenário de comércio global agressivo. Europa, Estados Unidos, é China. É isso. E nós aqui podemos nos proteger. Não só, volto a dizer, na relação comercial, mas na divisão de tarefas em relação à produção industrial. A gente tem aqui que estimular isso. A integração sul-americana é fundamental para o nosso projeto de futuro. E aqui, sinceramente, o papel do Brasil não é o papel do novo imperialista. E isso tanto no presidente Lula não aparece quanto na presidenta Dilma. Não é um novo país imperialista que vai comprar tudo da Bolívia. É um país que tem o seu papel, é a maior economia da região, mas tem que ter um papel de construção solidária, porque existem muitas desconfianças. Tem alguns que nos veem como a Alemanha da Europa. E não é esse o papel do Brasil, graças a Deus, pelo papel dos seus líderes. Nós podemos desenvolver aqui uma integração cooperativa que estimule os diversos países. Não só, volto a dizer, do ponto de vista comercial. E, senador Paulo Paim, eu volto a dizer, eu fiquei animadíssimo com a firmeza da presidenta Dilma. Aqui no dia 2 de agosto, antes da crise de setembro, lançamos o Plano Brasil Maior. Mas me lembro e quero dizer o seguinte, no dia 31 de agosto, o Banco Central baixou a taxa de juros. Quando baixou a taxa de juros, foi uma histeria, dizendo que o governo estava abandonando a estabilidade monetária, que estava havendo interferência política no Banco Central. Estão, sabe como agora? Tendo que ficar calados, porque a realidade mostrou. Os números do IBGE nesse trimestre, em que a economia cresceu zero, na verdade mostram que o Banco Central estava certo lá em 31 de agosto. Estava certo em 31 de agosto. E a gente lembra o que foi o debate nesse Senado Federal, nesse período todo. Os desafios são enormes. A gente sabe, e os números agora do trimestre mostram isso. Houve redução do consumo das famílias de 0,1%, houve redução na indústria, e nós sabemos dos desafios. Alguns podem dizer hoje, puxa, as medidas lá de trás, do começo do ano, talvez tenham sido fortes demais. De fato, a presidenta Dilma assumiu esse país com... A discussão era a pressão inflacionária. E o governo levantou medidas macroprudenciais, fez a contenção fiscal, aumentou a taxa de juros naquele período. Dizer, como dizem alguns, ah, talvez tenha puxado o freio de mão demais, eu quero contextualizar o debate que nós tínhamos com a oposição aqui. Reunião do Banco Central após reunião do Banco Central. Eles queriam elevar mais a taxa de juros. E nós aplaudimos o Banco Central por uma intervenção mais moderada. A presidenta sempre disse, nós temos que conciliar crescimento econômico com estabilidade monetária. Agora, nós temos que desarmar porque, e o governo já começa a fazer isso, desarmar as medidas macroprudenciais, estamos baixando as taxas de juros, esperamos chegar no próximo ano a 9%, tem uns que falam 9, 9,5%, taxa de juros mais baixa da história desse país. A presidente vai conseguir reverter uma mudança, vai ter uma mudança estrutural em relação à política monetária. Isso vai ter, senador Paulo Paim, um impacto muito grande na questão fiscal. A gente sabe o que nós pagamos de juros nesse país. Esses são recursos que podem ser utilizados no investimento. Né? Que podem ser utilizados no investimento. Então, eu quero ressaltar isso. A segurança quanto ao nosso caminho. Tem muita gente falando que nós vamos crescer 3% só no próximo ano, 3,5% em 2012. Eu acompanho a fé do ministro Guido Mantega, principalmente pelo empenho da presidenta Dilma, que nós vamos crescer mais. Podemos chegar a crescer 5%. Nós vamos ter os 14% de reajuste de salário mínimo. Isso tem um papel extraordinário, principalmente pela distribuição da previdência social, no estímulo ao consumo. Nós vamos aumentar o nosso investimento. Houve redução nesse trimestre, mas o investimento em relação ao PIB vai aumentar. E nós vamos mostrar como mostramos em 2008, com saídas diferentes, que o Brasil não vai mergulhar nesse ciclo econômico recessivo. O Brasil não vai seguir o caminho da Europa e dos Estados Unidos. Não vai seguir o caminho da Europa que, quando todos dizemos que falta liderança política, porque não dá para entender uma crise de natureza recessiva como essa, os governos e as lideranças políticas dos países apresentem só saídas de planos de austeridade, demissão de funcionalismo público, corte de despesas. Esse é o caminho que eles estão fazendo. Isso vai paralisar completamente a economia norte-americana. Aqui não. Nós temos rumo, temos liderança política. Tivemos em 2008 com o presidente Lula, a saída foi uma. estamos tendo agora uma grande comandante que não vai deixar a economia brasileira naufragar como está naufragando a economia europeia. Eu passo para a senadora Ana Rita uma parte.
Senador Lindbergh, primeiro quero parabenizá-lo pelo belo discurso que está fazendo, mas antes cumprimentá-lo pelo seu aniversário.
Muito obrigado.
Parabéns, senhora. Que Deus te abençoe. Você é um jovem senador, e um senador muito jovem, né, com muita energia, com muita disposição, tem feito um belo trabalho nesta casa, representando com muita dignidade o povo do seu estado, né, do estado do Rio de Janeiro. E quero aqui ratificar as suas palavras com relação ao governo da presidenta Dilma. O Brasil hoje está num rumo muito bom, né, fruto de todo um processo que vem sendo construído desde o governo do presidente Lula, e que o governo da presidenta Dilma tem caminhado numa direção bastante positiva. E mais do que isso, senador Lindbergh, o governo da presidenta Dilma tem demonstrado uma capacidade de diálogo muito grande com a sociedade e também com esta casa. Hoje, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ter uma boa reunião com o secretário executivo da Fazenda, o senhor Nelson Barbosa, para que possamos discutir a questão do ICMS. Foi uma reunião valorosa, produtiva, que nos deu muita esperança, esperança de que poderemos construir um processo de transição para o Espírito Santo bastante proveitoso. Então, eu quero parabenizá-lo, né, pela sua fala, pelo seu pronunciamento, e que esta é, de fato, uma realidade que todos nós estamos sentindo na pele. Então, mais uma vez, parabéns e que Deus te abençoe na sua caminhada, viu?